Olá, tá começando o 108º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, que ela tá sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olha, essa semana teve muita novidade e a gente vai falar de bastante coisa aqui no episódio de hoje. Vou responder algumas sugestões e comentários do Twitter. Tem bastante coisa para falar.
Boa, vamos já começar então com... Chegou, você mandou para mim no Telegram esses dias uma mensagem do Adriano encaminhada, imagino que ou do Mundo Sem Fio ou então do Produtividade Móvel, que era sobre desconexão. Né? E isso, por coincidência, foi um assunto que a gente tratou no último Área de Transferência também. O ouvinte perguntou para a gente como é que a gente se desconectava, especialmente em viagem, né? Ele ia viajar com a família, ia lá para o meio do mato, queria saber se valia a pena desconectar, quais os melhores métodos de fazer isso, etc. E por coincidência, o Adriano mandou assim: rapaz, eu consegui desapegar muito do Telegram e do WhatsApp, é libertador. Como vocês disseram nas mensagens anteriores, há o preço a se pagar, né? Afinal, muitas interações acontecem nas redes e nos aplicativos de mensagens. Aliás, o WhatsApp, ele falou, caminha a passos largos para se tornar uma nova rede social. Quem precisa falar comigo, me liga, ele segue, né? Ou me espera responder depois de um bom tempo. Redes sociais eu também dei um tempo e só uso o Facebook e o Instagram com contas fake para poder acessar algum conteúdo que me mandam. Falou que dorme melhor, não tem mais ansiedade e entende hoje porque muitas pessoas iam atrás aí dos dumb phones, né? Os telefones que não são os smartphones, são só o que fazem o básico ali. No máximo deve ter um... Como é que chamava a internet antes da internet de telefone?
É, discada?
De celular, era uma sigla.
GPRS, ED.
Putz,
CDMA.
Ai, como é que era? Tinha os web portals.
WAP?
WAP, exatamente. WAP. Talvez tenha alguma coisa assim. Então tá aí, o Adriano mandou isso. E, bom, não sei se você já tentou fazer esse detox de mensageiros, mas eu pensei em explorar aqui, nesse comecinho de episódio, isso de, assim, desconectar, se você se desconecta em viagem, como é que você faz isso? Em que momentos você tenta e se tem dificuldade? Como é que é pra você?
Ah, hoje o meu uso tá bem restrito, né? Eu fui me educando aos poucos, na verdade, né? Foi virando uma farra com o tempo, pessoas te colocando em grupos e você sem jeito, né? Lá no comecinho, assim, de sair e pagar por antipático. Ah, hoje não tem esses problemas, não. E aí você descobre que para a maioria das pessoas não faz a menor diferença também se você está lá ou não. Então, eu acho que é mais uma armadilha mental, né? De você achar que precisa pertencer a alguma coisa. Não, meu uso é bem espartano, bem básico. É, as pessoas com quem eu converso mais todos os dias sabem que eu tenho blocos de tempo que eu fecho para poder me concentrar nas minhas coisas. Então, quem me manda mensagem já sabe que eu não vou responder tão cedo. Se é urgente, liga. Tem outras maneiras, né? Eu tô no computador, aqui tem o Telegram, e que também é silencioso, mas pessoas da família que têm prioridade têm um aviso sonoro para eu saber que é alguma coisa urgente, né? Só nesses casos eu interrompo mesmo. Então você tem que se educar e educar as pessoas com quem você convive. Às vezes no começo é meio chato, vão te chamar de turrão, mas aceita isso numa boa, né? Seja o turrão da família, que sua vida vai ser muito melhor.
É, no fim da... A pessoa se sente ofendida de você... Como assim você não quer participar do que eu estou construindo aqui, contribuindo com o grupo da família? Mas no fim das contas a gente sabe que não é exatamente... Assim, para quem não tá, né? Tem a disponibilidade de ficar lá.
Não, e saiam dessa que vocês precisam responder rápido. Inclusive, correu uma notícia aí de uma pessoa que ia ser chamada para um processo seletivo e na hora de fazer entrevista ele não respondeu em 15 minutos e dispensaram ele, né? Vocês chegaram a ver essa notícia aí? Se a gente procurar, a gente acha aqui, mas enfim... O consenso aí a respeito disso é que foi um livramento ele não ter conseguido essa vaga, porque a empresa ia infernizar a vida dele, né? Tudo tem que ter equilíbrio, e exigir que um funcionário responda num número X de minutos é abuso, com certeza.
Uhum. E em viagens, você tende a tentar ficar longe do telefone?
Depende da viagem. né, viagem mais de férias, assim, aviso também, né, ó, vou tirar uns dias, vou descansar. Eu acho que conversando, gente, o mal das pessoas hoje em dia é não conversar, é não explicar. Deixe tudo bem às claras, avise as pessoas que você vai ficar fora, não vai ter acesso a mensagens, não procure. Deixe bem claro, ó, volto dia tal, hora tal, tudo volta normal e desencana. É isso.
É, a gente no ADT, por exemplo, em viagem, né, eu, sei lá, vou viajar, quando, especialmente viagem para longe, né, você precisa pegar um avião, coisa assim, não é barato, não é fácil de ir, né, aí tem uma diferença entre, sei lá, ficar no Instagram ou então usar o telefone para você se virar na cidade, tirar umas fotos, eu me arrependi de não tirar foto, né, acho que gera o efeito contrário, mas essa, a ansiedade de saber o que está acontecendo, isso é uma coisa que toda vez que eu viajo eu reparo, sabe o que acontece? Nada. Nunca. A não ser, né, em casos excepcionais, teve no último fim de semana o lance do tiro, mas essa é a exceção, né? Se você foi viajar e voltou e viu isso, nossa, aconteceu muita coisa. Mas de resto, né, quando eu fazia especialmente o loop matinal e depois o Bolha Dev pra Alura, como é de notícia e muita notícia, todo dia aquele monte de coisa acontecendo, a impressão que dá é que é assim, é um tsunami de informações vindo na direção de todos. Como assim você não está bem informado, bem informada sobre isso? Você passa 3 dias sem lidar com isso, você vê que, nossa, nada disso realmente importa. É meio niilista, mas é verdade, assim.
Sim, é verdade.
O impacto, a relevância disso acaba diminuindo bastante e você vê que pode passar 2 semanas, a hora que você volta tem, sei lá, as mesmas polêmicas, os mesmos assuntos, as mesmas notícias, parece muito importante e que a vida, o mundo segue girando com ou sem isso.
É. Casos mais extremos, né, que as pessoas precisam te alcançar, precisam procurar, aí o ideal é ter um número pessoal e um número profissional, ter de aparelhos separados, inclusive, né? Coloque suas coisas pessoais, suas redes sociais pessoais e deixa tudo que for de trabalho no outro aparelho. Mas tudo mesmo, não tô falando só de WhatsApp, não, tá? Coloque tudo que for de trabalho lá no outro, porque quando você desligar o aparelho, tudo desaparece, né? Tudo vira pó e você fica só no teu descanso, no teu lazer, que é o objetivo, né? De você tirar alguns dias para descansar. Coloca a mensagem automática no e-mail. Acho que o WhatsApp também é possível fazer isso. Então, desencana e, como eu falei, casos drásticos, telefones e números separados.
Isso aí. Agora, você mandou uma outra coisa que você mandou para mim, que saiu, acho que foi ontem, né? Que virou notícia, foi que o Ministério Público Federal tá pedindo aí a condenação do WhatsApp por ter violado os dados aqui de todo mundo no Brasil quando uniu as informações do WhatsApp junto com o do Facebook, etc. Tá pedindo 1,7 bilhão de reais de multa. Isso dá aí 300 milhões de dólares, mais ou menos, né? Então, considerando aí que o Facebook faturou... Quanto foi? Foi acho que 3 bilhões... Não, 36 bilhões no último trimestre... Dá aí 1% desse faturamento trimestral, ou seja, 0,3% do faturamento mensal deles. Mas, finalmente, números de multa sendo propostos de um jeito que, de fato, doa e não seja só um imposto, um troco de pão, né? Para eles seguirem fazendo e saberem quanto custa fazer errado.
É, e quando teve essa mudança nos termos, aí teve uma gritaria aí nas redes sociais, o pessoal comentou, né? Nossa, sempre falam que os dados são criptografados, são protegidos, mas então eles acessam? Pois é, eles acessam, né? E você tinha que concordar ali com a mudança nos termos, senão você não conseguia mais usar o aplicativo. Então, o que acontecia? A maioria das pessoas ia lá, dava o opt-in lá, concordava, aceito, quero continuar, e vida que segue, com a Meta acessando as suas informações. É, isso aí vai... Ainda vai dar muito problema, a gente está num período de transição com relação a dados, até a gente ter a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente precisa também que as pessoas sejam mais educadas com relação à privacidade, a informações pessoais, né? Eu acho que a quantidade de golpes também que está acontecendo hoje em dia por falta de cuidado no manejo dos dados pessoais está educando as pessoas pela dor, vamos dizer assim, né? Tem gente prestando mais atenção a em formulários na web, onde você coloca seu CPF, e às vezes até para empresas também, né, limitar um pouco a quantidade de informações que você fornece para empresas. É, um passo de cada vez, é devagar e sempre, mas eu tenho fé aí que a gente vai ter as pessoas mais cientes das informações pessoais delas e dos cuidados da vida online. A gente sempre fala aqui, né? Segurança, privacidade, cuidado. Nunca tá fora de moda falar disso e a gente é chato aqui no área de trabalho para falar de privacidade e continuaremos sendo muito chatos.
E é bom fazer uma distinção, né, do que é criptografar. Por exemplo, a sua mensagem com o serviço de fazer brigadeiros para festas, o que você troca de mensagens ali é privado, né? O WhatsApp não consegue acessar o conteúdo, mas ele sabe que você está conversando com o serviço de brigadeiros para festas, então ele tem esse dado a seu respeito, sabe que você, se é para festa infantil, sabe que você, por exemplo, tem um filho, tem uma filha, pelo menos. Aí, com isso, começa a mostrar no Instagram anúncios para coisas que você pode comprar por ser um pai, por ser uma mãe. Então, ele sabe saber com quem você está conversando, é o dado que ele tem acesso, não quer dizer que ele tem acesso à conversa mesmo. Isso, pelo menos em teoria, é criptografado e eles conseguem acessar. Então, é essa união de dados para poder costurar tudo que ele, as diferentes propriedades da Meta, do Facebook, tem. Poder costurar tudo isso ao seu respeito para vender publicidade direcionada, aí foi o problema do Ministério Público que disse, né? As pessoas não tinham como, né, primeiro, informação para saber exatamente o que aconteceu, não poderiam seguir usando se não fizessem, não dessem aceite nisso. Então, além da multa, o Ministério Público quer também que seja possível desfazer essa associação entre as duas coisas, o que eu acharia excelente. E eles, inclusive, sugeriram esse valor de multa porque ele é próximo, um pouco maior, na verdade, do que uma multa que o Facebook tomou na Europa já, por também questões aí de privacidade. Então, é por isso que eu falei, finalmente os valores estão chegando, tá com zeros o suficiente para incomodar, né? O
Pois
que
é.
aí sim eu achei muito bacana. Mas é curioso como os nossos dados, por exemplo, a AT&T nos Estados Unidos confirmou esses dias. A gente. Há uns 6 meses. Não, durante 6 meses, hackers acessaram todos os registros de ligações e mensagens de texto de todo mundo que é da operadora. Chega um momento em que os nossos dados já foram tão vazados que eles vão passar a não ter nem valor, né? Vai ser corriqueiro ter vazado informação, ter vazado dado. Assim, tudo já vai. Não que vai ser público, mas vai ter sido vazado a ponto de que o valor disso vai ter diminuído. E quando eu vi essa notícia, eu falei, putz, não tem pra onde correr, né? Não importa que serviço que você use, quanto cuidado você tome, alguém na empresa lá recebe um e-mail de phishing, clica no link e pronto, tá feito o estrago do mesmo jeito. Então a gente tem que se precaver da melhor forma possível,
Sim,
mas ainda assim, sabendo que quem tá oferecendo o serviço pode pisar na bola, né?
exatamente. E agora a Apple e outras empresas aí também estão em maus lençóis, né, por uso de informações sem permissão. No caso, o treino de IA com vídeos de YouTube. Esse é outro esqueleto que estava no armário, aí a gente já tinha cantado a bola, né? As empresas precisam de base de dados gigantes para treinar suas IAs, né? Quanto mais precisa, maior a quantidade de dados que precisa. Não tem jeito. E aonde que elas vão pegar isso? Bom, os dados que a gente gera na web, né? E o YouTube está aí, é um repositório gigante de conteúdo. E tem muita empresa que vai lá, está disponível, está de graça, beleza, está acessível, vamos usar, né? Mas agora o negócio está começando a esquentar porque o YouTube está esperto com relação a esses assuntos. E a gente está no início ainda, mas muita confusão vai rolar pela frente, viu? Vocês só aguardem. Gente querendo que seus dados, que seu conteúdo não seja usado para treinar IA. Como é que a gente vai setar essas permissões, essas autorizações? Isso é uma coisa que a gente já tem que começar a discutir agora, no futuro.
Vai. E tem duas situações, né? Eu acho que porque você acha, por exemplo, que o Google também não está usando essas coisas todas para treinar as
Claro,
próprias IAs, né? Agora, quando uma empresa
exatamente.
terceira usa a partir do YouTube, aí fere os termos de uso do YouTube que permite que ele próprio faça isso. É muito curiosa essa relação. E tem um ponto importante sobre essa notícia que é o seguinte, né? O que foi usado para treinar a IA foi a transcrição dos vídeos e
Olha
não
só.
os vídeos, né? Tem uma
É.
diferença sutil. Mas tem essa diferença. E existem serviços hoje, por exemplo, que você procura, sei lá, no Google, IA resumir vídeos do YouTube. Aí você põe o link do vídeo, ele 6 segundos te dá um resumo de 2 horas de vídeo. Como é que ele faz isso? Com a transcrição. Ele não resume o vídeo. No YouTube, hoje em todo vídeo tem. Se você for ali nos detalhes do vídeo, né, expande ali para ver as notas de episódio ali do vídeo, tem lá, ver transcrição. Você clica ali, ele abre do lado uma janela com a transcrição inteira do vídeo, sincronizada com a reprodução do vídeo. Você pode buscar. É exatamente como tem no site da Gigahertz também. Então, as pessoas querendo ou não, né, elas têm um canal, elas querendo ou não, essa transcrição já foi feita e é isso que está sendo explorado. Não só por terceiros, mas claro que pelo próprio Google também. Né? Você tem o modelo Gemini, por exemplo, que é excelente e ele faz busca em vídeo mesmo. Eles mostraram, quando era 1 milhão de tokens na janela de contexto, mostraram com um vídeo de 40 minutos. Agora que subiu para 2 milhões, mostraram com um filme inteiro, que você sobe o filme, fala, escuta, tem uma cena aqui no meio que tem uma caixa d'água, a pessoa cai. O que acontece nessa cena? Ele mastiga o vídeo e explica para você, bonitinho, né? Se foi uma piada que você entendeu, explica para mim essa piada aqui. Ele explica o contexto da piada. Então o Google já consegue mastigar vídeos de verdade, não só transcrições, para poder oferecer isso como parte do modelo. E isso cai na mesma conversa que a gente vem tendo aqui há tempos sobre como o que não é proibido é permitido, mesmo as empresas sabendo que existe um limiar ético que elas sabem que estão ultrapassando de usar isso tudo sem permissão para desenvolver um produto comercial que vai depois vender acesso e ganhar em cima disso, né? Esses vídeos do YouTube, tem muito canal que tenta monetizar e não consegue. É. Aí pega uma transcrição desse vídeo e monetizam em cima de um valor a mais que o cara já recebeu até hoje tendo o canal, né? Muito louco essa relação.
É, outra preocupação é como que são usados, né, esses vídeos, essa transcrição de conteúdo. Tem uma seletividade, uma filtragem, porque tem muito influencer abilolado, tem conteúdo conspiracionista. Como é que eles vão filtrar esses conteúdos tomando cuidado para não ter viés? Porque você tem que ter pontos de vista diferentes, né, visões diferentes, ideologias diferentes. Agora, dentro desse espectro aí de visões diferentes, como é que você vai separar o joio do trigo? Não é fácil, hein? Isso aí é um trabalho complicado e o mais provável é que nesse momento aí esses treinamentos de IA sejam tanto quanto poluídos. Imagino eu, né? A gente não trabalha nessas empresas, não sei como é que eles fazem, eu tô só levantando um questionamento aqui, porque é preocupante. Sábado, que teve o atentado do Trump, eu evito abrir notícias assim, logada na minha conta do YouTube. Eu abro numa aba anônima, sei lá, né?
Eu também.
Mas sábado eu tava distraída, né? Teve atentado, eu falei, caramba, né? Tentaram matar o Trump e tal. Aí você quer ver a imagem daquilo, do que aconteceu, né? Abri um canal de notícias, tal, eu tava logada. E apesar de ser um canal tradicional de notícias, no dia seguinte começou a vir os canais mais malucos que você pode imaginar, falando do assunto. Então eu falei, meu Deus, mesmo vendo um conteúdo que é legítimo, né? Olha com o algoritmo, que loucura, né? Te mandando coisas esquisitíssimas. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome. E o pessoal agora treinando IA tem que ser mais cauteloso ainda.
É, e no treinamento é curioso, né? Porque para ele saber o que é uma notícia falsa, a notícia falsa tem que entrar no treinamento para depois rolar a sinalização para aprender justamente como você falou, né? Separar esse joio do trigo. Então, é o mesmo processo que nós humanos deveríamos fazer, né? Usar o senso crítico, você ensina o senso... entre aspas, né? Ensina o senso crítico à máquina, porque acho que foi o CEO da Shutterstock, talvez, que estava falando que eles têm uma... contribuíram... Não, da Adobe, falando sobre o uso de imagem, geração de imagem, etc. Falou, cara, para saber que ele não pode gerar a Taylor Swift, ela tem que saber quem é a Taylor Swift, né? E aí que entra... As pessoas, gere pra mim a foto de uma cantora jovem, loira, num palco gigantesco, vestida com vestido que pisca. E aí pronto, né? Gerou a Taylor Swift sem falar que foi a Taylor Swift. Então, tá um jogo de gato e rato nisso, mas a informação falsa tem que entrar no treinamento pra você poder dizer o que é informação falsa. Porque senão, isso vai estar lá de qualquer jeito. É um equilíbrio muito estranho. E tá todo mundo tentando achar o jeito que pareça menos ilegal possível de usar esses dados do mesmo jeito, né? Eu entrevistei recentemente o fundador de uma dessas empresas de IA, de geração de imagem e tal, e ele falou, sobre treinamento não posso falar, não dá para falar, é um assunto que a gente ainda tá vendo aqui legalmente, como dizer, então todo mundo sabe que tem culpa no cartório, né? Mesmo que tá fazendo direito, tá evitando de falar, de detalhar como é que tá fazendo isso, primeiro para não informar para a concorrência o jeito certo de fazer, e depois porque sabe que nesse momento não tem jeito certo, né? O mercado passou, a gente passou anos pirateando música, a gente, tô falando coletivamente, o uso da internet, né? E sempre foi combatido, agora são as empresas nos pirateando numa escala que torna impossível isso ser regulamentado. Aí tudo bem? Não, né?
Ai, ai.
Não fecha essa conta, não tem jeito.
É.
Né? Mas tá todo mundo, até sair, e essas leis vão demorar para sair, o jeito certo vai demorar para sair, mas até sair falando que não pode, ou que se você usar, você tem que ter o consentimento, ou vai existir um sistema global de consentimento com um balde global de dados. O que, assim, né? Aí todas as IAs vão ficar iguais. Não vai adiantar nada, né? Cada IA tem a sua fonte, o seu jeito de treinar, justamente para poder ter diferenciação. Então, esse é... Eu sempre brinco com o que o Facebook fala, mas é verdade. Esse é um problema muito difícil de resolver. Mas ele vai ter que ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Você vê a OpenAI fazendo trocentas parcerias com publicações. E aí, na semana passada, a gente ficou sabendo um pouco mais sobre isso, que eles estão preparando um buscador. Então, eles provavelmente vão... gerar respostas que nem o Google faz, a Perplexity faz, com base só nos veículos que estiverem licenciados. E do lado da OpenAI tá falando, a gente vai gerar a resposta aqui, mas vou botar link pro seu site. Você quer estar fora disso? As empresas pensando, falando, acho que não, né? Então fizeram parceria com todo mundo, toda a Vox Media, fizeram parceria com a revista Time, fizeram parceria com o News Corp lá do Murdoch. O New York Times está de fora, está processando a OpenAI, mas certamente vai ser resolvido com um acordo com muitos zeros. E aí o New York Times vai passar a fazer parte também do treinamento, vai acabar se rendendo, porque você ficar de fora disso não é a solução, porque tudo indica que isso vai ser o futuro de buscadores. Né? Você punir o buscador ao não aparecer nele, você está se punindo, você não vai aparecer para o público.
Então... Sim.
É um vespeiro, não tem solução fácil para isso não. Bom, a Bia tinha feito esse teaser de uma coisa que ela tinha comprado, o anel, né, o Comi R6, eu acho, né, que ela comprou, e também isso chegou, o anel chegou meio junto com o evento da Samsung na semana passada, e anunciando não só o Galaxy Ring, o anel inteligente dela, mas outros produtos também, e eu quero saber as impressões da Bia sobre o que chegou, o que foi anunciado, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo até 4 meses de graça para quem entrar em expressvpn.com/adtrabalho e escolher assinar o plano anual da VPN, que protege os seus dados, abre internet, abre mais possibilidades para streaming principalmente. A parte de proteção é aquilo, se você se conecta a Wi-Fi públicos no dia a dia, então do hotel, do aeroporto, do shopping, do restaurante, sei lá, né? Geralmente o Wi-Fi é de graça porque os seus dados são o preço da conexão. Eles coletam, analisam para depois saber os sites que as pessoas acessam, os servidores, mas você tem que poder dizer não. E com a ExpressVPN, você diz não, a sua conexão, os seus dados, eles passam pelos tubos da ExpressVPN e nem ela sabe o que você está fazendo, os servidores que você cuturca, por quanto tempo, os aplicativos, etc., o que é excelente para a sua privacidade. E para streaming, é muito bom porque você pode se conectar, passar pelos Estados Unidos, rotear sua conexão pela ExpressVPN pelos Estados Unidos e você passa a ter acesso ao catálogo de lá dos serviços, que é diferente do catálogo daqui do Brasil, tem mais coisa, tem coisa diferente, tá lá fora, quer ver uma coisa que só tem no YouTube aqui no Brasil, por exemplo, liga com a ExpressVPN, aí você consegue assistir, ou então, se você só tá no Brasil e quer proteger sua conexão sem ter que fazer uma volta maior com os dados, você se conecta na ExpressVPN estando no Brasil, no servidor do Brasil, aí pronto, você blinda a sua conexão. Agora, para conhecer mais e ver como é fácil instalar no seu telefone, no computador, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no roteador da sua casa, na Apple TV, que é como eu estou usando, que é super fácil usar, faz o seguinte, expressvpn.com/adtrabalho, que você vai ter um mês de graça primeiro para experimentar e ver como é que é o esquema de usar a ExpressVPN, e aí para assinar o plano anual, quando terminar esses 12, já usou um de graça e tem 12, aí acabando isso, tem 3 meses de graça a mais antes de você renovar a sua assinatura por meio do expressvpn.com/adtrabalho, tem link na descrição para facilitar. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Agora, Bia, aliás, eu quero te dar os parabéns. Eu não sei se foi você que inventou o nome Xing Ring, mas eu passei dias pensando nele.
É, saiu na hora. Na hora que eu ia postar, quando ele chegou, eu ia falar, meu anel Xing Ling, saiu Xing Ring. Esse corpo.
Ah, eu achei muito bom o Xing Ring. A Bia tinha comentado que tinha comprado no AliExpress o Come 6, que você comprou?
R06, sugestão dos nossos ouvintes aqui do Área de Trabalho.
É, sim, sim.
Eu vi que já tinha duas gerações anteriores, essa era a terceira geração, e o R06 é mais leve, ele tem um material fosco, realmente me surpreendeu que ele é mais leve, mas eu vou ficar devendo para vocês informações mais detalhadas, porque infelizmente eu comprei um tamanho que fica folgado ainda no meu dedo.
Ah, não!
Pois é, aí eu encomendei mais um. E agora com o menor de todos, vamos ver se esse vai dar certo.
Tá.
E eu tentei ali colocar os sensores bem encostadinhos no dedo, assim, para fazer as medições. Ele fez tudo certinho, né? Simulando que seu anel estivesse bem justinho, né? Seguir as orientações do fabricante, você tem que usar no indicador, no médio ou no anelar. E com os sensores para baixo, né, ali na polpa do seu dedo para baixo, então eu empurrando ali um pouquinho em médio, tudo certinho. Eu fui meio que enganada, porque eu vi alguns reviews no YouTube e alguns na internet mostrando prints do aplicativo, né, e lá falava em pressão. Eu falei, caramba, será que ele tem medidor de pressão? E eu achei que isso fazia sentido, porque é um dispositivo que engloba todo o seu dedo, ele é passível de medir pressão, né, porque ele vai pressionar ali as arteríolas e tal, e dá para fazer uma estimativa, né? Mas a pressão aí que o tradutor, que o pessoal da Colmi usou para traduzir o software, é estresse, na verdade, então ele não tem medidor de pressão, né? Bem, eu achei até esquisito ali, mas, cara, que número esquisito é esse? Não é nem sistólica, nem diastólica, da onde que eles tiraram esse número, né? E mesmo sendo um medidor de estresse, eu não consegui achar informações também no site da fabricante da onde vem aquele número, que parâmetros são usados para os sensores chegar àquela conclusão que você está relaxado, normal, ou que você está nervoso, né? Quais são os parâmetros? Não tem informação sobre isso, então o maior problema desse dispositivo aí é a falta de maiores detalhes, né?
Tá.
Ele mediu o sono, mas ele está medindo muito diferente da pulseira, justamente porque o anel não fica bem adequado no dedo, então ele sai do lugar, aí o sensor para de encostar no dedo, ele entende que eu acordei, então não tá dando realmente para medir isso. Mas eu gostei da experiência, achei ele leve, é bonitinho, é fosco, o aplicativo é bonitinho também, é bem didático, é bem intuitivo, né? Senti falta de várias coisas, como configurações mais avançadas, de notificações, de pop-ups, esse tipo de coisa, né? E autonomia de bateria, também não sei dizer ainda, não estou usando nesse momento, não estou usando o tempo todo, senão ele vai cair do dedo, e para sair de casa também não estou saindo com ele. Vamos esperar chegar o outro, gente, eu vou poder dar informações mais detalhadas. Agora, pelo preço, custo-benefício, quem tem curiosidade, cogita, quem sabe, pegar um Galaxy Ring, um anel mais sofisticado aí no futuro, não sabe se vai se habituar, eu apostaria na compra desse dispositivo, sim. E embora recomendem que se use no indicador, eu uso no indicador sem problemas, dá para usar no dedo médio e no anelar também. Então, não precisa se preocupar em deixar em um dedo só. Tá, você tem três opções de dedo para usar, e nos três realmente mediu bem certinho. O único lugar que ele encaixou bem, ficou bem justinho, era o meu polegar, mas as medições são horríveis, então eles mesmos recomendam não fazer isso, né? Então vale a pena experimentar, gente, é um teste para conhecer, ver se você vai se adaptar. Ele não tem alarmes, não tem vibração, que aliás é o maior problema do Galaxy Ring, que a gente não falou aqui também, né?
Vamos falar
Samsung,
já, sim.
Algumas coisas assim, achei muito legais, mas outras eu tô me questionando ainda se o anel é o melhor wearable pra mim ou não.
É a parte do material mesmo dele, que você tirou da caixa, colocou no dedo, você sente que é uma construção boa ou meio vagabunda, assim, como é que é?
É sólido, mas leve ao mesmo tempo, é fosco, então você não precisa ficar com medo riscar, de bater, né? Ele é robusto. Não conheço as gerações anteriores que falavam que ele era mais pesado e tal. Os sensores estão ali na parte de dentro, né? Tem na versão preta, na versão dourada, eu peguei a versão preta. Então, quanto a isso, até agora, né? Não tenho mais restrições, mas eu acho que usando aí por um mês e pouco, eu vou poder falar melhor sobre resistência dele, já que ele é resistente à água, entre outras coisas. Eu quero testar isso com mais calma também.
E da grossura, como você já tá, imagina, estava acostumada a usar anéis dos
Sim.
normais, né? Os anéis, os thumb rings. Como é que é a parte de grossura dele? Que ele tem que caber bateria, os
Ah,
sensores
gente,
todos ali, né?
não, é bem tranquilo. Se bem que eu sou mulher, né? Eu às vezes uso uns anéis mais chamativos e tal, então, infelizmente, eu acho que o meu ponto de vista é um pouco enviesado. Mas se você tem medo de usar porque o negócio é grosso, fica ali atravancando no meio do dedo, isso você não precisa ter medo, não, tá? Se você
Ah, que
usar
legal.
aliança de casado, aquelas mais grossas, assim, é mais ou menos por aí, tá? Aquelas alianças
Tá.
bem grossonas e tal, mas não é desconfortável. Eu achei que seria ser mais desconfortável do que realmente é.
Ah, legal. Minha impressão é essa, né? Você vê nas fotos, ele é tão grossão, robustão ali assim, que eu fico pensando de fechar a mão e você sentir uma resistência, assim, de ser. Claro, né? Tem uma coisa ali, né? Vai, não é como se não estivesse, não é que ele é invisível e insensível. Não sei se é insensível, mas entenderam. Mas não chega a ser mais do que outros anéis tradicionais.
Eu acredito que tem gente que não vai gostar de usar no indicador. Quem não está habituado a usar anel vai estranhar bastante.
Eu acho estranha essa ideia.
Mas você vai poder usar no dedo médio, no anelar, né? Mais umas semanas eu posso dizer qual que é a sensação de uso contínuo dele, já que eu quero usar para dormir também, né? O carregador dele é bem delicadinho, ele encaixa ali no sensor na parte interna do anel. O carregamento é rápido, até porque a bateria não deve ser muito grande, né? Não olhei todas as especificações técnicas ainda, ele chegou anteontem, né? Então eu tô mais me batendo com essa questão do ajuste de tamanho. E isso acho que é o que vai pegar mais, viu? Porque se você for comprar online, escolher um para entregar, vai ter que prestar muita atenção nisso, porque quando eu medi a espessura aqui do meu dedo, o diâmetro, e o espaço, deu um número intermediário ao que tinha na tabela. Aí eu arredondei para cima. E agora eu vejo que eu podia perfeitamente ter arredondado para baixo, que ia ficar bem certinho. Mas fica a dica, tá? Se acontecer isso com vocês, arredondem para baixo, tá bom? Que dele vai ficar mais justinho ali e vai medir melhor.
Eu cacei aqui. Na verdade, a bateria depende um pouco justamente do tamanho, né? Quanto que tem, ou ela tem
Bem isso.
15 mAh para os tamanhos 8 ou 9, ou então 18 mAh para os tamanhos de 10 a 12. Como base de comparação, um telefone tem 4.000, 4.500 mAh de bateria, então 15 é naniquinho. É magnético o carregador para você
É
encaixar ele?
magnético.
Ah, tá. Porque é tão pequenininho o contato que se não fosse, ia ter que ficar ali de babá, né,
Tem que
para
ser,
garantir.
né? Não, dá. Tem que ser magnético mesmo.
E para configurar é fácil?
Nossa, só instalar o app, parear por Bluetooth, acabou. Igual
Ah,
você
que
faz
bom.
com fone de ouvido ali, ele já acha. Não tive problema nenhum com isso. Agora, eu não consegui conectar ele no Google Fit. Né? Eu dei uma
Tá.
procurada no Reddit, em alguns lugares online, eu vi que tem muita gente que não está conseguindo fazer o login. Acho que é um bug ali no próprio app, mas talvez saia alguma atualização. Mas aí é complicado, né? Porque não tem backup de dados. Se você perder ali, foi tudo pro saco. Então, se você quer manter, você vai ter que sincronizar com algum outro serviço, tipo do Google. Não tem outro jeito. E eu vou perder tudo. Assim que chegar o outro anel, eu vou voltar às configurações de fábrica, zerar e vou começar tudo de novo. Então, tem que estar ciente com relação a isso também. Esse é outro ponto fraco dele.
Ele promete essa sincronia com o Google Fit?
Promete, tem ali nas configurações, né? Tem a opção Google, tem o botão ali para você vincular com a conta do Google, mas só que você clica, o botão não vai. Ele carrega a janelinha ali da sua conta do Google, né? Para você clicar e selecionar. Aí você seleciona e ele não faz mais nada.
Tá, que se ele não prometesse, aí você tem que achar um aplicativo que fizesse essa ponte, né? Tem muito app de serviço assim que pega
Sim.
do balde de dados, sincroniza com outro balde de dados, faz essa costura,
É claramente um bug do aplicativo.
né? E tirando traduções tipo pressão virar estresse, estresse virar pressão, como é que é o app?
Bonitinho, eu vou mandar alguns prints para você, para mostrar pro pessoal aí, mas é bem ajeitado, assim, eu achei melhor que o da Xiaomi, que eu, da minha Mi Band, que eu uso, né, não tem a melhor estética, assim, agora esse do Kering, que é o nome do app, né, achei mais, em termos de design, beleza, mais ajeitadinho que o da Xiaomi, isso é uma impressão que eu tive, né. Tem modo escuro, né, o da Xiaomi não tem. Porque para muita gente isso é importante, para mim é mesmo importante. Tô de noite ali porque eu vou sincronizar, vou me preparar para dormir, coloco alarme e tal, e você tá aquela claridade na tua cara na hora de dormir, é horrível.
Assim, o que muita gente vai estar curiosa é o que você vai testar quando chegar o seu do tamanho certo, que é a parte de autonomia da bateria. O que ele entrega
Isso.
versus o que ele promete das
Exato.
medições, a precisão dessas
E
coisas,
eu
né?
quero muito comparar com a pulseira, né? Então, com a Mi Band. Então, eu vou ter que estar usando os dois ao mesmo tempo, juntos, e vou precisar de um tempo para isso também. Então, aguardem, gente. Sejam pacientes. No futuro, eu vou trazer mais informações.
Beleza, maravilha. E quanto tempo demorou entre você pedir e ele chegar?
Puxa, 10 ou 15 dias.
Nossa, que rápido.
Foi rápido.
Foi taxado?
Não, porque veio pela
Ó.
remessa conforme, né?
Ah, tá.
Então você paga o SMS ali, até corram, né, gente? Porque até o final do mês acabou isso, vai ter mais 20% depois, né? Então, só o SMS ali, veio tudo certinho, a alfândega liberou rapidinho, tranquilo.
Maravilha. É, vai ser isso, né? De experiência mesmo. Eu vi gente falando sobre esses anéis que, ah, putz, na verdade era sobre o R2. Ah, nossa, a bateria durou um dia já acabou. Falei, pô, se tiver carrega todo dia, infernal,
Não
né?
dá.
Sem chance. Mais uma coisa para carregar todo dia. Mas
Nossa,
durando essa uma
não.
semaninha aí mesmo que ele promete, aí vai ficar bacana a coisa.
Verdade, mas isso eu só vou poder dizer mesmo usando todo santo dia.
Sim. Isso aí você tem como devolver ou vai ficar aí na gaveta?
Ah, já tem gente aqui de olho, viu? Então nem vou devolver. Tem gente que gostou. Falei, tá bom, vou dar de presente.
Boa. Bom, isso, a gente está falando sobre isso junto também da Samsung ter anunciado na semana passada, durante a nossa gravação aqui, não teve chance de a gente falar sobre isso semana passada. O Galaxy Ring, né, o anel inteligente dela, anunciou também fones de ouvido novos, anunciou os telefones dobráveis novos também, né, a geração toda. A gente pode até
Sim.
falar sobre isso. Mas eu acho que você deve ter pensado mais no anel inteligente nessa última semana, porque, bom, você recebeu o seu, né, e testou o que deu. Aí, quer falar sobre o Galaxy Ring mesmo? Você até publicou umas impressões, mas para quem não leu essas impressões, o que que você
Sim.
acha da ideia, do aparelho?
Então, é porque é um dispositivo inédito, né? É uma coisa que a gente não, tirando o Xing Ring, né? Não tem grandes fabricantes ainda que embarcaram nessa de anéis inteligentes, de Smart Ring, é o nome, né? É, Smart Ring, um wearable para dedos. Tem muita gente que não gosta de relógio, não gosta de dormir de relógio. Acho que isso é uma coisa que a gente recebeu muito aqui no área de trabalho, né? É, pessoal que quer monitorar sono e tal, mas acha desconfortável dormir com relógio. E faz sentido, até tem uns que são cebolão, né? Não são pequenos. Então, tá aí, de repente o anel é uma opção mais aceitável assim para quem quer fazer outros esportes também, que a pulseira às vezes é mais desconfortável, então você tem medo de danificar. Então, enfim, é uma opção nova, né? Só que com o anúncio da Samsung semana passada, né, comecei a prestar atenção mais no que a Samsung falou a respeito do Smart Ring, né? E para começar, o que me incomodou é porque a Samsung apresenta ele como um companion para o relógio, não um dispositivo independente. Ele vai ser independente, mas ele vai funcionar em sincronia com o relógio. E não sabemos ainda muito bem como isso vai acontecer. Eles vão estar no mesmo ecossistema, um vai monitorar. Como é que fica? Um monitora passos e o outro também? Ou eles vão trabalhar em conjunto? Isso não ficou muito claro, né? Faltou mais informações. Mas a impressão que me passou é que a Samsung quer que você compre mais um wearable, não trocar um pelo outro. Aí eu já não gostei, né? Então, tirando esses usos diferentes, né? Eu acho que podia ter medidor de pressão, ainda não tem. Tenho certeza que num futuro Ring isso vai ter, porque é um sensor que vai funcionar bem ali, circundando todo o seu dedo, né? O anel é melhor que o relógio para isso. Agora, o que me chateou de verdade é não ter alarmes e lembretes vibratórios. Puxa vida. Uhum. Eu não uso mais alarme de celular, não, nada, né? A minha pulseira aqui, para eu acordar de manhã, ela vibra, funciona super bem. É alerta para tomar meus remédios também. É tudo pela pulseirinha vibrando, é uma coisa muito discreta. E eu me acostumei tanto com isso, né? Aí eles preferiram usar gestos para tirar foto ao invés de colocar um alarme vibratório, né? O que que eu vou usar um anel ali com gesto para tirar foto? E o da Comi tem isso também. Eu não explorei ainda muito isso, mas ele tem lá a opção para fotos. Eu falei, o que que é isso, né? Eu vou, com mais calma, eu vou explorar isso depois. Mas, poxa, prioridades, né, gente? É para ser um wearable, foca ele em saúde, em aplicações práticas que realmente podem fazer diferença, né? Sim. Gostaria de saber de vocês, nossos ouvintes, vocês usariam essa opção de usar gestos no anel para tirar foto? Eu gostaria de saber se isso tem uso mesmo.
A parte de gesto, assim, eu imagino, né, fazendo vibração, né, vibrar o alarme, toca uma vez, acaba a bateria, né, porque ele tem que ser uma bateria minúscula, então tem, e parte móvel, né, isso tudo a gente sabe que acaba gastando um pouco mais mesmo. Eu não sabia que ele podia funcionar só sincronizado com o relógio, achei que fosse só com o telefone, então ou com o telefone ou com o relógio, apesar de ainda ser ecossistema só Samsung, né? Se você vai sincronizar com o relógio, é bom pra Samsung, porque quer dizer que você tem um relógio e você tá bem dentro do ecossistema
mesmo.
Mas
o ecossistema deles é muito bom.
É, sim. Então, a parte dele ser mais um dispositivo de escuta do seu corpo, digo, né? Não tem coisas que ele faz por você. Ele mede tudo ali a respeito do seu corpo e passa isso. Imagino que de uma forma complementar com as medições que ele já faz, especialmente com o relógio, né? Então, isso, ao invés de concorrer, ele pode se tornar mais precisa ainda essa medição, né? Mede um pouco do dedo, mede um pouco ali na mão e com isso tudo junto, o algoritmo está mais refinado. Acho que é promissora essa ideia. O lance da bateria, a promessa de ser uma bateria de 7 dias também, bacana. Vamos ver quanto isso vai durar na prática, né? Que é que nem... O telefone dura 24 dias em stand-by. Tá óbvio, se eu deixar ele desligado, vai durar meses também, né? Não quer dizer nada. No dia a dia, vamos ver, né? Como é que vai ser isso aí. A parte de gestos, eu gosto da ideia, sabia? Se eu tô... por exemplo, a evolução disso. Tô andando na rua, tô escutando um podcast. Ah, preciso ajustar o volume. Eu já uso o controle que tá na minha mão, que é o anel, né? Desliza pra cima, ajusta o volume. Seria perfeito
você tá
uma interação dessa.
Você tá com fone, né? Se não é melhor ajustar no fone.
Então, mas o fone, ó, o trabalho que eu tenho que fazer. Eu tenho que levantar meu braço até a minha orelha. Trabalhão, né? Se tiver ali com o anel na mão, você de um jeito discreto com a mão no bolso, você já ajusta. Esses gestinhos assim, eu acho que eles são promissores. Não sei, tem que ver implementação disso. Tirar foto à distância é que nem, sei lá, tirar foto com a caneta lá é uma opção. Né? O que mais a gente consegue enfiar aqui? Parece isso, né? Ah, então com Bluetooth... Dá pra reconhecer gestos e dar comandos. Ótimo, façam isso, né? Mas eu gosto, eu acho mais promissora do que cretina a ideia. Sabendo que, né? Ah, nossa, então pra que precisa... tá, mas aí não precisa do relógio, né? Não precisa de telefone, não precisa de nada. Então eu gosto desses atalhozinhos. Vamos ver na prática também como vai funcionar. E quais outras interações eles vão concluir que eles conseguem fazer a partir disso, né? Porque hoje é só você... Se você apertar a mão, é uma coisa, é um gesto meio único, assim, né? Até o de ajustar volume eu tô inventando aqui, não acho que não tem uma coisa dessa, né? Então, a evolução disso acho que vai ser interessante observar, mas do ponto de vista de acompanhar e gostar de tecnologia.
Mas a minha ideia, que era trocar um wearable pelo outro, ter só um anel, pelo jeito, esse plano naufragou.
Por enquanto, né? Tem coisa que ele não vai fazer, né? Assim, numa escala infinita de tempo, vai existir o anel com uma tela pra você olhar e saber que chegou a notificação, você desliza o dedo e vai lendo, sei lá. Dá pra inventar o que a gente quiser aqui, mas...
Sim.
Essa ideia dele ser esse dispositivo de escuta e coleta de dados e que jogue isso pra um dispositivo com mais processamento, etc., pra interpretar isso...
Uhum.
Eu gosto, eu acho legal essa ideia. O anel pode abrir... sei lá, tecnologias que daqui a pouco a Samsung lance um bracelete para quem não gosta de anel e para usar como um dispositivo conectado só que a ver com moda, gargantilha, sei lá. Isso deve abrir desdobramentos aí para mais dispositivos vestíveis que façam a leitura do corpo e depois joguem os dados para interpretar. Eu gosto da ideia, eu acho isso promissor. Uhum. Sai do negócio de... a pessoa tem um fone de ouvido, telefone e um relógio. Opções, sim. Opções são ótimas. Esse como primeiro passo, ok. É um, nem que seja só um protótipo, pelo menos um protótipo mais barato do que o Vision Pro lá da Apple, que é um protótipo bem caro e que também faz metade das coisas do que as pessoas queriam e talvez não faça nem tão bom assim.
É.
Então, ok.
Bom, eu gosto de dispositivos discretos, eu não faço questão de tela... Eu já tive 2 smartwatches, já tive... Nossa, pulseira, eu já perdi as contas. Eu tive uma das primeiras... Como é que era o nome da fabricante?
Jawbone?
Jawbone. Eu tive essa primeira Jawbone, que era só uma pulseira emborrachada, nada que mais
quebrava,
nada
fácil.
Sim,
eles mandavam outra.
Duas, porque eu destruí a primeira.
Se ela quebrou, eu falava, tá bom, dá endereço. Dava uma semana, chega uma nova na sua casa. Eu nem checava.
Nossa, foi isso. Você teve uma também? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Engraçado que eu comprei fora do Brasil, mas a segunda eles me mandaram overseas mesmo lá e falei, tô no Brasil, tá? Como é que vocês vão trocar a minha, né? Não, pode ficar com essa aí, já vou mandar uma nova. E chegou certinho.
Uhum.
E estragou também. Então, realmente, o que era legal a proposta, funcionava bem. Na época eu usava, acho que com iPhone, só funcionava com iPhone. E... Uhum. Achei super legal, só que mal implementado, infelizmente. O produto era muito frágil, né?
Sim.
Aí quando vieram as Mi Bands da Xiaomi, aí é outro papo, né? Melhorou muito, assim, foi um salto grande. Aí começaram a colocar tela. Hoje a tela foi gradativamente aumentando de tamanho. Não faço questão da tela, eu ainda queria ter uma pulseirinha pequenininha, assim. Só com um LEDzinho, talvez, ali pra denotar algum aviso, alguma coisa. Um alarme vibratório. Nada mais, nada menos que isso. E o anel estava me trazendo essa vontade de ter um dispositivo que não me importunasse. Não quero mais coisas me notificando, sabe? Me mandando tela e outras coisas para carregar também durante o dia. Isso já carrega tablet, smartphone, dois fones. Eu tenho 2 fones de ouvido, que é muita coisa para carregar, né?
Uhum.
E geralmente eu coloco para carregar quando eu tô dormindo. E quando eu tô dormindo, eu quero que o meu AirPods esteja funcionando. Então eu carrego em momentos diferentes. É muita coisa para administrar, gente. Vocês entenderam, né? Eu quero descomplicar a vida, eu não quero complicar mais. Então, não sei como é que vai ser. Vou esperar o anelzinho novo chegar. Ficar um mês, pelo menos, com ele sempre no dedo. E eu prometo que eu volto e... faço um review de 30 dias, pelo menos, aí pra vocês. Com certeza, muita coisa que eu tô falando agora vai mudar.
Certeza, sim. E da Jawbone, é engraçado, porque eu também tive, eu comprei no Mercado Livre. Aliás, eu comprei do André Pili, que eu nem sei se tá na ativa ainda, mas fazia coisa de tecnologia há muito. Foi coincidência, eu comprei num leilão, acho que era leilão, sei lá, compra direto no Mercado Livre. Isso em 2012, 14, não sei. E acabou que era ele, fui lá na casa dele buscar, né? Mas a Jawbone era isso, ela era não era uma argola de silicone com os dispositivos dentro, mas ela era um... tipo um C bem fechado.
Ela era maleável, assim, né?
Isso, né? E aí, numa das pontas da parte emborrachada, tinha um botão que você apertava. E esse botão soltava. Deu 6 meses de uso. Eu apertei o botão, ele tava meio mole, eu peguei ele e puxei. Assim, ele saiu dentro da pulseira inteira. Eu falei, nossa!
Realmente a construção do produto foi bem falha.
Foi, mas era o comecinho, né? Aí a gente faz... Eu acho que é bom a gente manter isso em perspectiva, que é o seguinte, né? Pensa isso em 2012, 2014, como é que era.
É.
Primeiro produto, já era ok, mas era promissor, mas era meio ruim também.
Sim.
E onde estamos agora? Agora pega isso, aplica esse mesmo vetor pro anel, que seja, né? Pensa daqui a alguns anos, o que ele vai ter possibilitado, que tipo de interação as pessoas vão perceber que dá pra fazer com ele, e a partir disso, adotar... não sei, hábitos novos e jeitos novos de interagir com dispositivos. Então, por mais falho que seja a primeira versão de qualquer coisa, também existe uma promessa aí que a tecnologia sempre mostra que cumpre lá na frente. Né?
Verdade. Por isso que eu vou insistir. Eu tô otimista com relação à nova proposta e gosto do aspecto discrição também, né? Eu acho que o anel, ainda mais o... Ele não é preto, ele é um cinza gunmetal, que eles chamam, né? Eu acho que não chama atenção por enquanto, né? Já que ele é desconhecido. É, não recomendaria usar o dourado. Eu acho que o dourado é... Ainda mais porque ele é um pouco grandinho e tal. E sei lá, vai ter quadrilha querendo arrancar teu dedo. Pelo menos chama atenção. Tem cara, não, cara de coisa cara. Se é que vocês entendem, né? Ao passo que o pretinho aqui é mais discreto, não chama atenção, não tem cara de ser coisa de valor, tem cara de bijuteria. Então, isso é um ponto positivo, porque as quadrilhas hoje, de longe, já estão vendo aí, já reconhecem Apple Watch e assaltam o seu celular e assaltam, já pedem o seu relógio também, né? Porque já sabem que é um objeto de valor.
É, se vê o Apple Watch, quer dizer que você vai ter duas coisas que dá pra roubar, né?
Exato, duas coisas da Apple. Olha que complicação.
Exato. Bom, Bia, você, é claro, né, chegando o anel novo, imagino que na semana que vem, em algum momento ele chega, e aí na semana
pois
seguinte
é,
você vai usar,
eu no
na outra
mesmo
a gente fala,
já,
né?
Já encomendei o do tamanho menor. Então,
tá.
Acredito que duas semanas tá aí. Acho que semana que vem ainda não, mas pra outra já teremos uma continuação do review aqui.
Maravilha, então você vai trazer isso pra gente, a gente vai comentar aqui, mas já vão mandando as perguntas, né, pessoal, que vocês querem saber, dúvidas sobre tudo, desde o uso até a construção dele, coisa que eu não tinha perguntado aqui pra Bia dessa parte de primeiras impressões, né, mesmo não tendo usado muito, vão lá em gigahertz.fm/feedback e mandem pra gente poder trazer aqui, assim como perguntas também, podem seguir mandando não só os feedbacks dos assuntos que a gente comenta, mas sugestões de assuntos pra gente tratar, dúvidas sobre alguma coisa que vocês mandam, às vezes a gente responde aqui no finalzinho do episódio, sigam mandando pra gente. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, recomendam o podcast para cada vez mais gente ainda saber que ele existe, passar, se a gente tiver sorte, a pessoa passar a acompanhar aqui com a gente toda quarta-feira para ter uma vida cada vez mais produtiva. E obrigado a você, Bia, justamente por isso, por ajudar a gente semana após semana a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, os nossos ouvintes que estão aqui mandando dúvidas, sugestões, comentários. Quero saber de vocês aí. Vocês teriam vontade de usar um anel como companion, como um wearable diferente? E se você já tem algum anel da Qualme, né, ou esse modelo R06 ou os anteriores, já mandaram pra gente, né, mas podem mandar de novo, complementar as informações que eu dei aqui, mas por favor, gente, sem piadas de quinta série, que o meu Twitter teve mais de 200 comentários, todo mundo falando que comi o seu anel, então tá
não.
Bom, né? Eu dei risada,
série.
Beleza, mas já cansou a piada. E é isso, para me encontrar no Telegram, @BiaKunze, e no Twitter, @GarotaSemFio.
Maravilha, para me encontrar, ainda tô. As pessoas acham que elas estão sendo originais nas piadas, né? Gente, não. Pelo amor de Deus. Né? Muito bem, para me achar, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência, apresento para Luro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre como já começou o divórcio entre a Microsoft e a OpenAI, link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.